Notícias do STJ, o informativo diário do Superior Tribunal de Justiça no seu rádio.
Olá, eu sou o Thiago Gomide e este é o boletim com alguns destaques do STJ. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a tese de que o exercício de atividades sob condições especiais pela exposição a ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do nível de exposição normalizado. Segundo o colegiado, quando essa informação não estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível máximo de ruído, desde que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do serviço. O relator dos recursos repetitivos, ministro Gurgel de Faria, lembrou que a Lei de Benefícios da Previdência Social prevê que a aposentadoria especial será devida ao segurado que comprovar tempo de trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física durante o período mínimo fixado em lei. Segundo o magistrado, a exigência legal de habitualidade e permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho. Gurgel de Faria apontou ainda que não é possível aferir o caráter especial do serviço mediante a adoção de cálculo pela média aritmética simples dos diferentes níveis de pressão sonora, pois esse critério não leva em consideração o tempo de exposição ao agente nocivo durante a jornada de trabalho. Essa tese foi fixada sob o rito dos recursos especiais repetitivos. Isso significa que ela vai servir de base para os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. Agora, poderão voltar a tramitar as ações que haviam sido suspensas até a definição do precedente qualificado. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a adoção sob as regras do Código Civil de 1916 era passível de revogação consensual após a entrada em vigor do Código de Menores, mas antes de sua substituição pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. No caso analisado, o autor moveu uma ação de inventário a fim de ser incluído no rol de herdeiros dos bens deixados pelo pai adotante falecido. Ele foi adotado formalmente em 1964, quando tinha 2 anos de idade, e a adoção foi revogada em 1990, de forma consensual entre ele e os pais adotivos, quando tinha 28 anos. Os outros filhos do pai adotivo contestaram a ação de inventário, sustentando que o Código Civil de 1916, sob o qual ocorreu a adoção, permitia a revogação do ato. Ao ser ouvido em audiência, o adotado, apesar de admitir ter assinado a escritura pública de revogação da adoção, alegou que não tinha conhecimento de seu conteúdo. Em primeira instância, o processo foi extinto sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa do autor, pois a revogação da adoção lhe retiraria a condição de herdeiro. A decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça de Goiás, que classificou a adoção como ato irrevogável. No STJ, o colegiado da terceira turma deu provimento ao recurso especial e restabeleceu a sentença. A relatora, ministra Nancy Andrighi, ressaltou que apesar de o autor da ação de inventário ter alegado que não conhecia o conteúdo do ato de revogação da adoção, ele já contava com 28 anos de idade na época e admitiu ter assinado o documento. Para Nancy Andrighi, a revogação da adoção, nas circunstâncias registradas no processo, representou uma manifestação de autonomia de vontade das partes, a qual deve ser prestigiada. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, especializada em Direito Público, aprovou 2 novos enunciados sumulares. A súmula 652 diz que a responsabilidade da administração por dano ao meio ambiente decorrente de sua omissão no dever de fiscalização é de caráter solidário, mas de execução subsidiária. E a súmula 653 dispõe que o pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza a confissão extrajudicial do débito. As súmulas são um resumo de entendimentos consolidados nos julgamentos e servem para a orientação da comunidade jurídica a respeito da jurisprudência do tribunal. O Os enunciados serão publicados no Diário da Justiça Eletrônico por 3 vezes em datas próximas, nos termos do artigo 123 do Regimento Interno do STJ. Se quiser ouvir mais, é só acessar soundcloud.com/stjnoticias. Até a próxima!
Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.